Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O PFC Debate tem início mais uma vez para você que nos acompanha em todas as plataformas possíveis de podcast e streamings e áudio e vídeo. Em todos os lugares nós estamos lá e hoje vamos discutir todos os assuntos que estão aí no mundo da corrida, permeando tudo o que acontece ou não, né? Vamos tirar todas as suas dúvidas, dar soluções para a sua vida de corredor, sua vida de corredora, sua vida na corrida, a sua vida, afinal de contas, também, certo? E hoje vamos em quarteto, nosso quarteto participando aqui, sempre muito diverso, a gente nunca sabe quem vem, mas sempre vem alguém, e geralmente entre esses alguém está ela, Camila Rosa. Tudo bom, Camila?
Tudo bem, Enio, Gigi, Marcos, pessoal que está assistindo a gente, que vai ouvir depois. É isso aí, vamos para mais um debate.
Vamos lá, Gigi Calpes está aqui, maratonista depois de 59 mil anos. Tudo bom, Gigi?
Olá, corredores. Olá, ouvintes, né? Já tô até falando errado, mas eu vou aqui, ó, colocar minha medalha da maratona, que agora eu posso dizer. Eu tô falando que agora eu posso dizer que eu sou maratonista. Eu já fiz duas antes, não fazia tanto tempo. Que essa aqui é como se fosse a primeira.
Aí, então, Gigi acabou de voltar de Hanover, né? Hanover Marathon. E ela vai depois compartilhar um pouco da experiência dela aqui. Agora, se eu me lembro bem dos participantes do podcast, todo mundo já fez maratona de 2022, 2023. Para cá, falta só Duda Pisa. Vamos começar uma campanha Duda nos 42 quilômetros. Vamos colocar aí essa meta para Duda Pisa, ela que adora correr maratonas. É como ela não está aqui, não pode se manifestar, é bom a gente falar isso, né? Depois ela vê, ela comenta. E Marcos Bossi também está aqui. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha o Enio já assumindo o compromisso de maratona pela Duda aí, aproveitando que ela não está, né, Enio? Já põe e fala, ó, se a continuidade no podcast depende de uma maratona pós-2022. Você tem até o final do ano para fazer uma, pronto, já.
É isso aí, vamos ver. A Duda vai para Boston em breve, então ela vai ter que fazer uma maratona, né? Ela vai ficar, tá? Isso tá na cabeça da Duda Pisa, ela já falou várias vezes aqui no podcast. Mas enfim, hoje vamos quatro pessoas, quarteto. Camila Rosa, Gigi Calpe, Marcos Bossi e eu, Enio Augusto, seu roster de podcast preferido, porque é o único que tem no PFC também, né? Ó, você pode ser membro do canal, nunca se esqueça disso, temos agora 6 categorias de membritudes, né, que você pode participar lá, então você pode escolher o plano que mais agrada o seu bolso e, consequentemente, vai agradar o nosso também. Você pode se tornar membro. As últimas semanas foram pródigas em novos membros, né? Por causa das nossas lives e tudo mais. O pessoal às vezes cai por engano, vai ficando, gosta, opa, tornou membro e daí tá aí, né? Caiu no golpe e está aí participando conosco também. Assim como Dona Terezinha aqui, ó. Boa noite, corredores. Dona Terezinha tá aqui. Dona Terezinha, a senhora quer participar de uma corrida em Londrina? Tem a 21 Cagou. Baita nome, né? A 21 Cagou vai ter em Londrina. E eu tenho uma extensão, se a senhora quiser, a senhora pode participar. Ela corre, Camila?
Ah, mas se oferecer muito, ela começa a correr.
Vamos pensar nisso, tem uma corrida de Londrina aí. O nome não ficou bom, mas tem uma meia maratona nova aí em Londrina.
Não, o Enio implicou com o nome, coitados.
É que o nome da marca é Gol. O nome da prova é 21K. Então.
Estão divulgando como 21K Gol? Porque era só inverter, né? Era só Gol 21K.
É, né? Mas estão com 21K Gold Tree, que é Gold Tree o nome da marca.
É Gold 3, entendeu?
Essa é uma prova boa para o tio Maico correr, né? Que está acompanhando os stories dele aí.
Deu uns probleminha. É muito ruim quando dá uns problemas intestinal faltando 2 semanas para a maratona, né? Aí tem que descobrir essas coisas. Complicado. Mas vamos ver aqui, ó. O Maicon Cunha aqui mandou pergunta. Já vou emendar isso aqui, ó. Boa noite, pessoal. O que aprendeu na última maratona, Gigi? Mudaria alguma coisa no treinamento? Como é que foi a experiência de Gigi Calpe na maratona? Vamos trazer aqui, porque Gigi não corria maratona desde 2016,
2000,
talvez. Faz tempo.
Eu acho que 2016 foi a da Disney. Ah, eu aprendi várias coisas. Acho que eu fiz um bom ciclo, não posso reclamar. O meu polimento não foi muito bom. Eu tive um machucado. Eu machuquei as duas unhas dos dedões. De ficar roxo, de eu achar que ia cair. E foi em um treino, assim. Não foi repetidamente. Foi em um treino que o tênis estava apertado. Eu acho que eu usei uma meia um pouco mais grossa. Apertei demais. Enfim, não sei. E aí teve vários treinos do polimento que eu não consegui fazer. Porque eu não conseguia correr. Eu fiz, assim, tipo, 3K quando eu deveria fazer 8, 10, sabe? Mas, enfim, o ciclo inteiro foi muito bom. Eu aprendi que eu consigo fazer um bom ciclo para maratona, porque era algo que eu não sabia se eu seria capaz ainda, mentalmente, fisicamente, tudo. Faria várias coisas diferentes, porque eu acho que cada ciclo de maratona ou de outras provas deve ser diferente um do outro. A gente aprende coisas e a gente, em cada ciclo, a gente pode preencher falhas, lacunas que a gente tem no treinamento que não aparecia no último, ou enfim, não faz sentido a gente sempre fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, sim, mudaria algumas coisas. Eu acho que se eu fizer um próximo ciclo, vai ser, eu vou fazer mais volume ainda, mas não era a hora de agora fazer mais do que eu já fiz. Acho que foi bem, mas no próximo daí eu já aguentaria fazer um volume maior. Eu acho que o próximo eu também faria mais subidas, porque eu não fiz nenhuma subida, porque aqui onde eu corro não tem, né? É só a nível do mar. Eu acho que no próximo eu faria mais subidas. Hanover não tem nenhuma, então eu não senti falta, mas para outras provas eu sentirei, né? E aí, assim, do quilômetro 28 ao 40, eu fui gritando sozinha, dizendo o que que eu tô fazendo nessa merda, por que que eu decidi fazer uma maratona, eu nunca mais vou fazer isso aqui. E, tipo, foi metade da prova que eu fiquei falando isso pra mim mesma, falando sozinha, assim. Já que ninguém me entendia, eu fui falando sozinha. Ah. Aí, quando acabou, daí eu, agora acabou, né? Agora não tô mais doendo.
Então... chega pra próxima.
É, daí eu, talvez. Aí, não sei, tô decidindo ainda. Porque se eu decidir fazer outra, eu sei que a partir do 28, provavelmente eu vou me arrepender de novo, né? Então... ainda não decidi.
Mas o que que deu depois do 28? Foi câimbras, volumes, dores e arrependimentos?
Não, dor, eu não tava com dor, eu tava bem, eu tava tranquila, assim, tava feliz. Só que daí começou a me dar câimbra. Não foi uma câimbra de uma hora pra outra. Eu senti a musculatura, esqueci, tem uma expressão que é uma pré-câimbra, tem uma expressão pra isso.
Uma fisgada, um...
Não, é um... É um tweet, eu não lembro como é que fala, daqui a pouco eu lembro.
Tava fasciculando.
Tu sente a musculatura tremer, assim, tu sabe que vai dar uma câimbra. Só que ainda não dói, tu
uma
só
contração.
Sente que ela tá ali, ela tá descontrolada. A contração está descontrolada. É como se fosse um espasmo. Daí eu mudei o ritmo, aí eu corri um pouquinho mais devagar, depois eu corri um pouquinho mais rápido, porque a gente só tem que mudar um
pouco.
Foi
na perna?
O gesto do motor.
Em qual parte?
Começou no vasto medial, perto do joelho, no quadríceps, perto do joelho, mais pra dentro da coxa. Só ali, não foi no quadríceps inteiro, foi só ali que começou. Aí depois começou a dar câimbra mesmo, daí eu tive que parar, massagear a coxa, caminhar um pouco, fazer careta, massagear de novo, caminhar, depois voltei a correr. Só que daí começou a dar, tipo, aleatoriamente. Aí eu passei, acho que alguns quilômetros, assim, sentindo câimbra, parava, caminhava, massageava, corria de novo. Aí depois soltou, e aí depois começou a dar na outra perna, porque daí a gente começa a compensar, né, enfim. Eu tive muita câimbra, não achei que eu fosse ter câimbra, achei que eu fosse ter dor e cansaço, né, normal, assim. Mas câimbra não, porque eu não tive em nenhum momento dos treinos, eu nunca senti câimbra. Só fazia anos que eu não tinha câimbra, então isso foi bem ruim. Mas aí não tem como prever também, né.
É, a câimbra quando vem, ela estraga a sua prova, e também você não sabe por que veio, nem quando ela vai embora, né. Daí acabou tudo.
Exato.
Faltava um terço ainda da prova, né? A gente tava acompanhando, né? Nós fizemos a live da maratona de... Qual que foi a maratona? Rotterdam. Foi Rotterdam que a gente fez e eu tava acompanhando a Gigi também. Quando a Gigi passou os 10 e os 14 quilômetros, assim, Gigi, vai fazer sub 4. Aí ela passou a meia, não vai mais. E daí ela passou os outros, assim, a Gigi vai chegar.
Não, mas na verdade, assim, eu queria fazer a prova para 4 horas e 15, mas eu sabia que eu não ia fazer toda a prova na mesma velocidade, no mesmo pace, eu sabia disso. Então, eu queria fazer a primeira meia 2 horas, porque com esse tênis de placa, eu não sei como é que vocês agem, mas eu não consegui ainda, tipo, correr. Se eu tô descansada, eu não consigo correr no ritmo de maratona com ele, eu corro mais rápido. Era pra fazer a mais ou menos 5,56, mais pra 6, né, o pace. E eu tava 5,40, tipo, controlando pra não ir mais rápido. Então eu sabia que eu não ia começar às 6 a prova. Eu disse, ok, eu vou fazer a meia maratona a 2, e aí depois eu vou baixo, que daí já vou estar cansada, já vou conseguir fazer 6,10 por aí. E aí eu vou manejando isso, né? Então eu já sabia que ia parecer que eu ia ter quebrado, né? Mas isso era o esperado. O que não era esperado é eu ficar caminhando. Eu não achei que eu fosse caminhar. Eu acho que 4 horas e 15 era bem ok de eu fazer, se não tivesse tido câimbra e tal.
Então tá aí, a Gicalp usou tênis de placa, se rendeu ao tênis de placa. É
não,
bom? Totalmente. Você gostou disso
aí? Também não faço maratona e meia mais sem tênis de placa. Não, agora, agora só faz de placa. 5 e 10. 5 e 10 ainda vai. Mas
o
não.
Fim oficial do minimalismo no mundo. Acabou.
É.
Acabou.
A Gigi não tá mais. É tipo o Carlos deixar de ser vegano, sabe?
Ela saiu do grupo que só tinha ela. Acabou. Aqui hoje, no dia 18 de abril de 2024, às 7h13 da noite, fica decretado o fim oficial do minimalismo de calçados no mundo. Obrigado. Aqui jaz. Vai com Deus. Vai em paz. E
a Vibram decretou falência no dia de hoje, né, Marcos?
Acabou. Já era. Acabou. Não existe mais, Five Fingers acabou, Hell acabou, acabou, as marcas fecharam.
Perdemos um símbolo, é tipo alguém, tipo a Luísa Mel começar a maltratar cachorro, sabe? É uma coisa que você não espera, mas é diferente, né, Gigi? Você usou, você não usou muito ainda, né? Então a diferença acho que é ainda mais gritante, porque você começou a usar, usou há pouco tempo, né?
E sabe que eu achei que eu não ia ficar tão mais rápida, porque eu sou bem lenta para ritmo de maratona, e para qualquer ritmo, mas enfim, na maratona eu sou ainda mais lenta, eu achei que eu ia melhorar um pouquinho, mas eu fiquei, tipo, teoricamente bem mais rápida. Muito mais rápido. Foi absurdo o que eu melhorei. Tanto que eu não consegui nem controlar na primeira metade da prova, né? Então, me surpreendeu bastante.
Pessoa experiente, treinadora, não conseguiu se controlar, para você ver como a maratona é imprevisível. Ainda que a gente tivesse um plano e soubesse que ia diminuir o ritmo depois.
Isso, o meu plano. Tirando as câimbras, eu segui o meu plano. O problema é que as câimbras realmente assim, atrapalharam muito. Mas eu fiz direitinho, assim. Eu passei a meia, acho que para 1,59,10, sabe?
Tava exatamente. 1,59,51. Tô com o seu
celular. É isso? Então, ó, melhor ainda. Tava tudo nos conformes. Mas o que eu ia falar do tênis de placa é que os estudos que mostraram perto de 4% de melhora, né, na performance foram feitos em profissionais que já exploraram praticamente tudo que eles podiam do corpo deles, né? O tendão calcâneo já responde ao máximo que eles podem. O meu tendão calcâneo da maioria dos amadores, ainda não responde tanto assim. Então, tipo, a nossa melhora, ela pode ser ainda maior do que a de um profissional, entende? A gente tem muito mais efeito de mola para entregar.
E a minha curiosidade, para daí fechar essa parte do tênis em si, quando você usou ele pela primeira vez, que treino você fez e como é que você se sentiu?
Ah, eu não lembro quanto que foi. Eu fiz uma rodagem e era...
Mas saiu mais rápida do que deveria?
Acho que foi um 6K, 8K, agora eu não me lembro. Eu gravei nos stories, mas eu não lembro. Sim, mas eu não fiquei controlando no relógio. Aí eu fui pela percepção de esforço. Eu queria uma percepção de esforço de Z3. E aí, putz, melhorou muito. Acho que eu fui a 5,20 por aí. E a minha rodagem tava em 5,45 para Z3. Na época que eu comprei o tênis. Melhorou muito, né?
E pra quem não sabe, a Gigi, ela comprou um tênis da Kyodan, foi isso?
Kyodan Plate.
Que em breve vai ter um review do Por Falar em Tênis. A gente vai marcar e vai fazer esse review aí desse tênis da Gigi Cal. A experiência dela correndo com esse tênis.
Inclusive, gravei toda a maratona, tá? Vocês me lembram de entregar? Porque eu fiz a cobertura da maratona. Antes que eu apague esses vídeos do meu celular, eu tenho que te enviar.
Isso que eu ia perguntar, se você tinha feito, porque eu não recebi nada até agora. Já passou 5 dias da prova. O Marcos, quando acaba uma maratona, agora. O Marcos, no dia já, depois da maratona, ele nem acabou a maratona, ele já subiu os vídeos, eu tô mal acostumado.
Acho que eu nunca contei essa história e não tava nos vídeos. Quando eu terminei a maratona de Berlim, o Enio acho que sabe dessa história, porque devo ter contado pra ele. Mas quando eu terminei a maratona de Berlim, a internet no apartamento que eu tava lá era horrorosa. Eu tinha falado isso pro Enio, falei, nossa, Enio é muito ruim. E aí eu descobri, e aí sim, né, quando eu fui a primeira vez no hotel lá, onde tinha a parte da imprensa, e lá em Berlim eu tava com a credencial de imprensa, a internet lá era um foguete, assim, tipo, melhor que da minha casa aqui no Brasil. Era muito, mas muito boa. E aí eu falei, Enio, eu só vou conseguir subir vídeo quando eu estiver lá no hotel, porque era impossível usar a de casa pra subir vídeo. Pra você usar no dia a dia até ia, mas pra subir vídeo era impressionantemente ruim.
E aí vídeo era em 4K, né, 1080, daí é muito grande.
Aí eu... Beleza, terminei a prova. Aí tava minha mãe e a Natália, as duas estavam juntas, né? E a prova termina dentro lá do parque, lá do Tiergarten, lá. E o hotel não é colado, assim, fica... Sei lá, depois que eu me toquei, que na verdade o hotel fica quase 2 km, vai, do final da prova ali, de onde a gente saiu. E, tipo, o apartamento nosso era pro outro sentido. E eu falei, não, vamos lá no hotel, eu já vou subir os vídeos, mandar tudo pro Enio, fazer o fechamento lá no hotel mesmo e acabou. E aí eu não tenho mais me preocupar com esse negócio do vídeo. E minha mãe, mas eu falei, não, aqui pertinho, vamos andando aqui, tipo, logo ali na frente. Aí a gente começou a ir andando. E aí chegou um momento que, assim, tudo residencial ali, tipo, só parque ali e tal. Aí a Natália falou assim, nossa, eu preciso muito fazer xixi, preciso muito fazer xixi. Minha mãe, eu não tô mais aguentando também, pelo amor de Deus, eu tô dentro tá às 5 da manhã acordada. De repente passou, sabe aqueles tuk-tuk de bicicleta? E aí a gente deu o sinal, o tuk-tuk parou. Só que o tuk-tuk era pequeno, tinha espaço pra duas pessoas. E nisso, sobe minha mãe e a Natália no tuk-tuk. E o cara fica olhando pra mim assim, tipo, quem correu a maratona foi você? Porque eu tava com a medalha, né? Aí eu falei, foi. E elas que vão no tuk-tuk. Leva lá. Cara, não faz muito sentido, mas tudo bem. Se é o que vocês querem, não tem problema.
Um cavalheiro.
E aí eu cheguei no hotel. Assim, a gente já não tava mais tão longe assim. Essa história, eu não sei. Acho que eu nunca tinha contado essa história. Eu não sei nem se o Enio sabia dessa história.
Não, essa não. Mas daí você foi trotando ou você foi andando?
Não, fui andando. Fala, também não exagera, né? No ponto que pariu, né?
Tinha acabado de quebrar na maratona, né?
Tinha quebrado, o sub-3 tinha ficado pra história. Então, né, calma também, né?
Bom, e pra gente fechar a parte Halloween Marathon, Camila e Marcos, vocês têm alguma pergunta, coisa pra Gigi? Alguma coisa pra lá? Não?
Só parabéns, dúvidas. A Gigi, né? Pela conquista.
O parabéns. E se ela, o que ela achou dos treinos sequenciais? De como isso refletiu lá, se ela achou que foi suficiente, se ela acha que faz diferença mesmo o longo ser um longo, ou se o pré-exaustão lá que ela tinha pensado, se ela achou que funcionou bem, se isso contribuiu ou não, se ela acha que isso contribuiu ou não, talvez para as eventuais câimbras, ou se não teve nada a ver, se ela acha que se ela repetiria isso num próximo ciclo.
Faria um longo de 3 horas ou 33 quilômetros no próximo?
A resposta, para quem está ouvindo, é pensando em mim, tá? Não é pensando em, no geral de corredores, é pensando na minha realidade. Sim, eu repetiria se eu fizer mais um ciclo aí, se eu decidir, né? Eu vou fazer assim também de pré-exaustão e um longo não tão longo, mas é principalmente porque eu demoro muito para me recuperar de um longo muito longo. Se eu fizer 30K, 32K, eu vou demorar muito tempo para me recuperar e aí eu começo a matar os treinos da outra semana, e daí isso que não vale a pena para mim. O que não é a realidade de muitos corredores. Se tu é mais rápido ou se tu te recupera mais rápido, é super ok de fazer um treino mais longo, né? Pra minha realidade, eu acho que funcionou bem. Eu não sei dizer se foi o suficiente, porque eu realmente não sei por que eu tive essas câimbras, né? Se eu tivesse apresentado essas câimbras no treinamento, não sei também se eu teria alguma outra explicação. Eu não sei dizer por que aconteceu. Mas sim, eu faria os longos, eu faria igual. O que eu vou mudar no próximo é que eu vou querer fazer com mais volume, porque eu acho que isso também faz muita diferença. Uma quilometragem semanal mais alta. Não acho que faltou para esse, como eu falei, porque eu acho que eu não seria capaz de fazer um volume maior agora, mas no próximo sim.
Depois da maratona, você demorou quanto para se recuperar? Já que foi 42 quilômetros.
Tá, isso foi legal. Eu me recuperei muito bem, muito bem.
Então, você tá toda errada na sua teoria. Desculpa, treinador.
Mas eu tenho sentido que a minha recuperação tá melhor de estar correndo todos os dias. Depois da maratona, eu dei um trotinho, aí o Marcos não deu um trotinho, mas eu dei um trotinho porque eu tava muito longe de onde estavam meus amigos e eu acabei me perdendo, indo para um outro lado. E daí eu queria ir logo buscar, encontrar eles e buscar minhas coisas. E daí eu fui trotando mais, sei lá, quase 1 quilômetro, provavelmente, não sei. Tava bem, tipo, não tava com uma dor absurda. Tava andando meio pata, assim, caminhando meio estranha, mas tranquilo. No outro dia eu fiz a milha já, correndo, também meio pata, me sentindo um pouco travada, mas não com dor muscular tardia. Na terça eu senti mais dor muscular, aquela dor muscular tardia, né, que é mais espalhada, assim. Não foi uma dor maior do que quando eu troco o treino do treinamento de força, por exemplo, sabe? Então foi totalmente gerenciável. Eu achei que eu ia ficar com muita dor essa semana. Eu tô tranquila. Eu não tô com vontade de correr. Eu tô fazendo só uma milha por dia. Mas dor eu não tô.
E ali que você falou da cãibra que veio, agora eu fiquei pensando aqui, o que que é melhor? Você ter cãibra em todos os longos e tentar ir descobrindo a solução com medo de ter na maratona ou só ter na maratona e nunca mais ter? Daí você fica na dúvida, por que será que eu tive? Mas se você nunca teve antes, talvez seja um ponto alto. Agora, se você tem sempre, talvez seja um problema maior pra ficar pensando.
É que se tu tem sempre, claro que é ruim, porque tu vai sofrer sempre, mas tu consegue ir mudando alguma coisa pra saber se vai melhorar ou não. Tipo, ah, é a minha alimentação? Tá faltando sais minerais? Ah, vou adicionar alguns sais minerais, vou tomar magnésio, enfim, e vou ver se a câimbra continua. Agora, quando é muito esporádico, não tem como testar, né? A câimbra já é uma coisa absolutamente difícil de testar, mas se é totalmente esporádico, tu vai fazer o quê?
E o Cozinha Fora da Caixinha colocou aqui, ó, boa noite, seus lindos, e a história da mostarda contra a câimbra, será que se procede?
Não tem, lembrava disso.
A gente vai testar na próxima.
Nossa.
Mas qual, é o que é? Comer mostarda todo dia? Ah, não, era um sachê de mostarda.
Não, um sachêzinho de mostarda durante a prova.
Tem condições. Não, eu não consegui tomar gel.
Que estão estudando isso, né? Mas é.
Nossa, eu vou ter que pesquisar.
Não tem condições.
Não, porque se estudarem e tal, sei lá, bota em cápsula, talvez. Aí daria. Semente de mostarda em cápsula, sei lá. Mas eu não, isso é uma outra coisa. Eu não consegui tomar todos os géis. Eu tomei um gel e comecei a ficar enjoada. Também pode ter contribuído para a cãibra. Mas eu comi
Ah.
açúcar. Eu fiquei tomando o Gatorade, Coca-Cola e tal. Mas no gel também tem um pouco de sais minerais, né? Eu acabei não levando cápsula de sal porque eu tava com os géis. Pode ser? Pode. Pode também não ser nada disso.
Vai ficar para a próxima, né, Gigi? Que vai ser ali talvez uma maratona em novembro, dezembro que você vai fazer, né? É provavelmente isso.
Talvez.
Valência.
É Valência,
Valência.
Valência de Espera
Não,
agora.
não vai ser Valência. Não, se eu fizer uma
Vai ser
esse ano,
Porto?
vai ser a do Porto. Vai
Porto.
ser a do Porto, porque aí faz sentido, né? Fazer aqui, eu
No
também não quero
caso.
gastar mais. Mas aí, Valência, eu gostaria de fazer Valência, mas aí só se fosse ano que vem.
Mas Valência esgotou já, né?
E
Bem, a
acho
lista
que sim,
de espera,
né?
mas
Valência
esgotou.
esgotou. Eu me coloquei na lista de espera só para ver como é que fica e o negócio não anda, é impressionante. A posição que eu tô lá em Valência, na lista de espera, ela quase não mudou desde que eu me cadastrei. Eu estou fazendo jornalisticamente, né? Porque não tem como eu já vou para Chicago e já vou para Tóquio, então tá complicado, não dá para ir pra Valência, mas estou fazendo esse trabalho aqui. Quando eu me cadastrei, eu estava na posição 1.200, agora eu estou na 1.151. Então o negócio
Nossa,
aí não anda.
eu lembro que um dos anos eu fiz isso. Foi 2021, que tinha a chance que eu fosse viajar. Eu falei, ah, vou me inscrever aqui, vamos ver. Tipo, eu considerando assim, que eu só ia ser chamado se fosse chamado lá pra frente, perto da prova. Que nada, tipo, passou 3 dias, eu era 800 e tanto, passou 3 dias, me chamaram. Tipo, foi muito rápido. A galera agora aumentou bem a procura e agora quem
Né?
tá se inscrevendo não tá mais largando mão, não. Acho que o pessoal se
Verdade.
inscrevia e esperava sair
As majors,
os sorteios das majors. É,
né?
exatamente. Talvez possa ser quando sair algum resultado. Bem que ultimamente tem cada vez menos gente sendo sorteada, então
É. É.
anima muito não também.
E para fechar, a gente, Hannover Marathon, recomendamos para corredores que querem ir, já que é uma prova meio fora do radar aí do pessoal.
Recomendamos demais. A prova em si é, nossa, maravilhosa. É 100% flat. Não vai subir nada, não vai descer nada. É muito
Gostamos.
bem organizada, muito bem organizada. Nossa, Alemanha, né? Acho que tudo lá é bem organizado. E assim, ó, a cidade de Hannover, ela tem pouco mais de 1,5 milhão de habitantes, tá? 570 mil, alguma coisa assim. 270 mil pessoas estavam torcendo na prova. Estavam lá assistindo. Metade da cidade se envolve na prova e fica lá batendo palma e as criancinhas esticando a mão para se tocar. Tem torcida, apesar de ser não é uma prova gigantesca, mas ela é muito participativa. Assim, a cidade participa muito, a cidade acho que ama mesmo a prova, sabe? É bem legal, eu recomendo.
Como é que estava o clima hoje?
Estava perfeito, estava perfeito. Foi de 8 a 13, 14 graus. 14 graus já no final, assim, no meio-dia, né? Meio-dia uma. E sem vento, praticamente. E um sol lindo, maravilhoso.
Muito bom, muito melhor que Boston aí, que o pessoal pegou um calorzinho no final da prova
Foi.
aí, deu uma sofridinha esse ano.
Boston, eu vi a Senara falando num story, o vento ajudou, mas o calor não estava muito. O
Compensou.
ano passado, quando você correu, foi melhor, Marcos.
Eu também acho, ainda mais, tipo, que eu consegui pegar a chuva só no finalzinho. Acho que quem pegou aquela tempestade no meio da prova talvez possa ter sentido um pouco mais por causa do frio depois, assim, de realmente muito gelado, né? De ficar completamente encharcado e tomando vento. Mas acho que esse ano a galera sofreu aí com o calorzinho aí. Tanto que o pessoal que eu tava acompanhando, assim, teve uma porcentagem até que boa de uma galera que ficou num tempo abaixo. E quem conseguiu se dar bem era o pessoal lá do Nordeste, o pessoal que tem um certo costume em fazer treinos com temperatura mais elevada. Então, você vê que claramente a temperatura teve um papel importante aí, né? Você vê que.
Teve muita gente que quebrou, né? Muita gente.
Muita.
Foi.
Muita gente, assim. E gente que você esperava, assim, você.
Sim, gente treinada, né?
Treinada, gente que sabia da questão da primeira metade, segunda metade. Não é que quebrou porque
Sim.
foi lá acabação
Foi
e
juvenil, né? É.
Saiu o começo lá disparado e depois. Não. Não foi um Sisaylema no amador, tipo, a galera sabia que tava, né? Embora dele deu certo, né? Tô zoando, mas a galera sofreu mesmo, foi a temperatura que deu uma subida. Que embora tivesse ali 16, 17, mas o sol dá. Sempre o sol dá uma.
Sim.
Ele acaba quebrando, tirando um pouco de energia a mais por causa do sol especificamente. Então, o pessoal sofreu um pouquinho. Então, ó, pessoal, Hannover ainda tava muito melhor.
Tem que aproveitar essas provas de abril, né? Abril tá cheio de maratona legal aí pelo mundo que tem uma temperatura boa para quem está participando. Ainda vai acontecer Viena, vai acontecer Hamburgo, além de Londres, tem umas provas legais aí.
Roterdã não foi esse final de semana também?
Foi.
Foi
Foi no dia
também.
Como é que
Do
tava?
Rotterdam.
Eu nem vi.
Rotterdam estava bom. Estava parecido com Hannover. Leila Rocha está aqui conosco também. Natália Morim aqui, ó, se tornou um membro do canal. Seja bem-vinda, Natália. Para quem está se tornando membro agora, né, saiba, tem dois grupos do Por Falar em Correr. Um só fala de corrida e o outro é aleatório. Então, tem ali as recomendações. Um eu acho que não é bom central, o outro só de corrida é mais legal. O de corrida é assim, não tem mensagem de boa-vinda, que eu não dou, não pode dar bom dia. e só pode falar de corrida. É mais ou menos assim que funciona o grupo que só fala de corrida. E o link está na descrição para quem é membro do canal, porque a gente não vai ficar divulgando, senão pode entrar pessoas ali que não vão falar de corrida. Douglas de Paula está aqui, ó, boa noite. O último baluarte caiu, o Gigi se rendeu ao tênis de placa. Perdemos, a minimalismo perdeu essa daí. Dona Terezinha falando aqui, ó, quem sabe, Camila, se eu comprar um tênis de placa, eu consigo correr a prova de Londrina.
Ah, aí, direto, olha aí, ó. Não coloque jogando ideia verde. Na cabeça, não.
Vai que sai, né?
Vai lá, mãe, faz um cinquinho.
Vitor Mesquita tá aqui, é membro do canal. Carminha Tristão também deu boa noite. E vamos para mais mensagens. Marcos Lopes, membro do canal, tá aqui, ó. Marcos Buozzi, para quem já está acostumado com o Vaporfly 2... Seria muito arriscado ir para a maratona com um Vaporfly 3 só com um treino curto antes? Comprei, mas vai chegar a poucos dias da maratona de Hamburgo. O que você acha da diferença? Você acha que dá para arriscar ou não? Muda muito.
Foi quase o que eu fiz em Boston, só que assim, talvez não tenha chegado tão em cima da hora da maratona. Eu peguei o meu por volta, acho que do dia 4 ou 5 de abril.
O PC não comprou na quinta e correu a prova no domingo com ele?
Foi, aham, uhum.
PC sim. É, então...
Ele estava acostumado com o 2. Eu acho assim, ó. Ele usava o 2, tranquilo. É. Eu também, o meu chegou coisa de uns 10 dias antes. Eu cheguei a fazer um treino de 21K com ele, que foi tipo o último longo, no sábado antes da prova. Eu vou dizer assim, ó. Em termos de ajuste no pé, eu achei que não ofereceu nenhum tipo de problema. Aí é mesmo uma questão da sensação. O 3 é um pouquinho mais macio do que o 2. E a sensação de... Ele é um pouco mais espaçoso também, em termos de espaço para os dedos e tal. Eu acho um tênis mais apropriado para maratona do que o 2. Eu ainda acho o 2 um tênis mais velocidade, assim, talvez uma prova curta e tal. Até quando eu fui fazer os 10K aqui, eu acabei optando pelo 2. Mas em termos de ajuste no pé, eu não tive problema. Então, eu acho que vale a pena você fazer esses... Mesmo que seja um treino curto, se o 2 não te causa problemas, nem no começo, né? O 2 eu nunca... Zero. Meu Vaporfly 2, eu não tive uma bolha, não tive nada, nada, nada. Se o 2 é assim pra você, eu imagino que o 3 também não vai ser. Não vai ter problema também, vai ser a mesma coisa. Aí vai ser só uma questão mesmo de sensação. Aí mesmo em treino curto, você já consegue ter essa noção e decidir por qual você vai. Pra mim, funcionou bem.
Porque assim, né? Tênis, arriscar, estrear na maratona ou em qualquer corrida, não é legal. Mas quando é um tênis meio que, né, segue uma linha ali, você já usou uma versão anterior, você sabe que a versão nova não tá mudando tanto, às vezes, um trotinho você já sabe. Claro que lá no meio da maratona pode aparecer umas coisas, né? Porque depois do 30, às vezes, qualquer coisa incomoda. Mas nesse caso dos tênis, né? Do Vaporfly pra Vaporfly, acho que não tem problema. Tipo, da Gigi que ela usou o Kyodan. Ela nunca tinha usado. Aí ela precisava usar. Esse, de fato, não daria, né? Para arriscar numa primeira, logo comprar. Agora, vem por Fly 2 pro 3, aí acho que não tem muito problema não, Marcos. Só correr e pro abraço. Jefferson Guilherme, em Londres, domingo, a maratona feminina vai ser muito show. Isso é verdade. A maratona de Londres, a feminina, é a que vai valer a pena acompanhar. A masculina vale pelo Daniel do Nascimento, eu acho, porque o resto do field... Ah, sinceramente, a prova feminina tá muito mais legal. Tem um monte de mulher forte lá correndo. Esse podcast, para quem tá acompanhando, ele vai sair na segunda-feira, porque essa semana não teve de entrevista. Ah, por que que não teve? Porque eu não consegui achar ninguém, eu tava com vontade de ir atrás. Mas, na semana que vem já volta ao normal, que nós vamos falar sobre as melhores roupas do universo, né, Camila Rosa?
Meias.
Nós vamos falar com o pessoal da Caramelo. Caramelo que a Camila usa lá bastante. Se a Camila usa, porque é bom, né? Assim, eu só não gosto muito das recomendações de alimentação da Camila. O resto, eu compacto muito.
Olha quem falando! Fala aí, olha quem
falando! Mas é exatamente por isso, Gigi, porque eu falo coisa saudável, entendeu? Aí ele não gosta.
É muito saudável, muito saudável. E, aliás, agora lembrei outra coisa que eu queria falar. Eu vi nos stories aí que o pessoal foi fazer Paris, daí foi fazer Boston, vai fazer Londres. E tem algumas pessoas que postam, que eu vi, e daí aparecem nos rios aleatórios também. O pessoal assim, ah, finalmente, comendo não sei o que, meu doce, tomando minha cerveja. Eu fico pensando, as pessoas se privam das coisas para fazer uma maratona. Eu fiz minha melhor maratona comendo palha italiana no sábado anterior da prova, sabe? Eu acho que as pessoas se privam demais por causa de uma maratona. Se eu tivesse certinho a alimentação e o peso, talvez faria em 3:42 e ficaria mais feliz. Talvez, mas eu fiz 3:47 e foi bom. Então vocês acham que vale a pena, assim, por 3, 4 meses, uma privação enorme para chegar lá e fazer o objetivo e depois voltar para a vida desregrada como se nada fosse? Porque, por exemplo, o que eu vejo esse pessoal fazendo é o que a Camila faz no dia a dia, sabe? Não tá na rotina, a pessoa faz fora totalmente da rotina. E daí depois, talvez ela nunca mais vai atingir aquilo, porque tem que fazer tem que ter uma disciplina muito grande. O que vocês preferem? Fazer esses 3, 4 super focados para daí conseguir um grande resultado, ou faz o que vem fazendo e o que sair, saiu, para depois nunca mais atingir aquilo?
Eu não me privo muito, não, das coisas que eu como, porque é sempre a mesma coisa, então, tudo bem, não deixo de comer nada, não.
Porque o pessoal que eu vi, né, tipo assim, o pessoal, ah, não bebi cerveja durante 3, 2 meses. Que vida triste a sua se você gosta disso e você não fez, sabe?
Eu acho que tem muito a ver com o prazo, assim. Eu já tentei ficar um prazo assim, mais longo de algumas coisas, e na verdade, a paranoia acaba me atrapalhando mais do que o malefício do consumo. Nossa, ficou meio estranha essa frase, mas acho que vocês entenderam.
Não, ficou bonita assim, a frase.
Ficou... Porque assim, você fica numa paranoia tão grande, tipo, não pode beber, não pode beber, não pode beber, não pode, não vou beber. Durante muito tempo, a ansiedade que isso me causa, e tipo, de como que eu vou fazer, como que eu não vou sair, errar a alimentação e tudo mais, essa paranoia me prejudica mais a questão mental do que se eu tivesse ali, de vez em quando, dando aquelas escorregadas, assim, tipo, ah, beleza, saí, foi um dia, era uma festa, e beleza, tinha lá coxinha frita, comi a coxinha, depois teve bolo e brigadeiro, dane-se. Foi um dia dos 3 meses. É aquilo, você não vai deixar aquilo virar rotina, você vai tentar acertar, principalmente véspera de treino longo e tal, beleza, mas uma privação muito extrema, pra mim, não funciona. Eu sei que fisicamente funciona, tá? Não tô aqui dizendo que, ah, não, tá errado o que o pessoal tá falando, porque comigo é... Não, eu sei que funciona. Consumo de álcool, açúcar, tudo aquilo que a gente tá acostumado. Mas essa paranoia durante tanto tempo, pra mim, não é legal, assim. Eu fico ali, essa última prova, eu fiquei, né, 3 semanas sem consumir álcool. A alimentação nem não foi tão rigorosa assim. O álcool realmente foi zero. E ok, porque também, assim, não é um negócio que eu falo, nossa, se eu ficar 3 semanas sem beber álcool, pra mim, ai, que loucura, que paranoia. Não, tipo, eu não tô nesse nível ainda de alcoolismo. Então, pra mim, passou bem. Acho que é isso. Acho que tem que encontrar o que é a medida pra você. Igual o Enio falou, ele prefere abrir mão de 5 minutos, porque é isso. Às vezes é você tá ali, tipo, por causa de 2, 3 minutos. É, quanto mais perto do seu limite você tiver, cada coisinha que você fizer vai fazer diferença, mas vai ser cada vez menor. Aquele negócio que a gente já falou dos ganhos marginais, né, que a gente tava falando no outro dia. E aí é uma questão do que você tá disposto. Às vezes você tá num limite muito perto ali do seu índice de Boston, e pra você é muito importante. Então vai lá e faça, tipo, você quer muito. E esse é um dos ganhos que você pode ter, porque você já tá muito perto do que você considera o seu limite. Faça, mas é isso, encontre ali o equilíbrio dos pratinhos pra você.
É igual o Marcos falou, né? Às vezes o estresse pro organismo é maior do que se você comer alguma coisa ali aleatoriamente. O quanto que você sofre por deixar de comer, né?
Só tem que ser moderado, né? Não pode ser que nem eu que não modero, mas se você vai moderado, eu acho que dá mais certo. Assim. Gigi, você se privou de alguma coisa pra essa maratona?
Eu ganhei peso nesse ciclo de maratona. Eu engordei. Nos outros ciclos, eu acho que eu engordei também, porque eu sinto mais fome. E como tu já tá usando muito... Assim, eu tenho tendência, pra quem não me conhece aí, só tá me ouvindo, eu tenho tendência pra engordar e luto contra o meu peso, sei lá, desde criança, assim. E quando tu tá num ciclo de algo muito difícil, maratona ou alguma outra coisa que seja muito difícil, isso já exige da tua força mental, da tua disciplina, já exige muito, né? A nossa força de vontade, a disciplina, ela é finita no dia. Então, se tu tá fazendo algo muito difícil, geralmente tu não vai conseguir fazer mais outras duas ou três coisas muito difíceis. E a dieta é muito difícil pra mim. Então, eu como bem saudável, mas eu sinto mais fome na maratona. E daí eu ficar como é que fala? Motivação de sentir fome e não comer é muito difícil, porque eu já tô muito cansada do treino. Então eu ganhei e eu sabia que eu poderia ganhar peso no ciclo de maratona. Então agora eu quero pelo menos perder um pouco pra decidir se eu vou fazer outra maratona por isso, porque eu não posso ficar engordando, né? Eu acho que isso aí da pergunta depende do custo-benefício, assim. Tem gente que vai pensar, às vezes no meio da prova, e pensa assim, nossa, eu podia ter feito melhor. E aí aquilo ali também vai destruir o mental dela, sabe? Tipo, ah, eu podia não ter bebido durante esses 3 meses, eu podia não ter comido açúcar nesses 3 meses, e aí eu estaria melhor agora. E esse pensamento vai fazer ela ir pior na prova. Além dessa parte física que o Marcos falou, que sim, gente, efetivamente o álcool vai piorar a performance. Então depende, cada um se conhece, né? Cada um sabe o que funciona pra si. Eu acho que o que funciona pra uma pessoa não vai funcionar pra outra, necessariamente. Coisas diferentes funcionam pra pessoas diferentes.
Certíssimo. Então tá aí, essas são nossas dicas e pensamentos a respeito disso tudo aí. Vamos seguindo aqui, ó, o que mais que nós temos? O Maicon Cunha falou aqui, ó, tive pré-câimbra em vários longos, adicionei sal, mostarda e aumentei a ingestão de gel, melhorou. Aí botou o combo, né? Vamos tentar. Bota sal, bota mostarda, bota gel.
Ô, Maicon, mas...
Melhorou, né?
Então, mas olha só. Michael, responde isso se ainda estiver vendo, se não, me manda no direct depois, que eu quero saber isso aí da mostarda. Tu usou aqueles sachêzinhos de mostarda que nem tem mostarda naquilo, que é um creme com corante, ou tu usou mostarda mesmo? A semente da mostarda, ou aquela mostarda que a gente compra de vidrinho, assim, que é cara, que realmente é mostarda? Ou é aquele sachêzinho de McDonald's?
Mostarda do João.
É.
Mostarda do quê?
Do João.
Do João.
Aquela mostarda francesa, do João.
Ah, de João, de Joãozinho.
Ó, ele falou aqui, ó, ele usou o sachê que sobrou da pizza, corredor. Olha, não vai usar do João,
não,
é a do
não, peraí, não, 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 aí você tá errado em dois aspectos. Isso, aí você, aí, ô Maicon, aí não, aí a gente tem que parar esse podcast aqui e trazer essa observação. Bom, você vê que ele sobrou da pizza, eu espero que quer dizer que sobrou, porque mandaram e ele falou, isso é um absurdo, exato, não vou utilizar. Espero que seja isso, Maicon, por favor, senão, infelizmente, nós vamos ter que banir você aqui do, da live.
Não, mas acho que é exatamente isso, ele pediu a pizza, veio o sachê, ele não usou na pizza, usou para correr. Mas esse sachê aí de mostarda mesmo, não tem nada.
Eu acho que tem muito mais a ver com o sódio, que tem sódio pra caceta, entendeu? Tipo,
é.
Só que assim, talvez seja mais fácil de você administrar, né? Tipo, e tomar do que, sei lá, cápsula. Eu acho que cápsula é um troço meio, sem brincadeira, pra corrida eu acho um troço ruim de carregar. Você tem que levar num saquinho enrolado, porque senão a cápsula desfaz e, sei lá, e tem que tirar no meio da corrida. Então, sei lá, acho que a mostarda tem muito mais a ver com a quantidade de sódio que ele tem, que é como se fosse uma cápsula de sal. Só que é fácil de tomar, a gente já tá acostumado a tomar gel de carboidrato, a gente já sabe.
É fácil de tomar, Marcos. Um sachê de mostarda é fácil de tomar.
Esquece o gosto, eu tô falando de embalagem e, tipo, a galera toma esses gel de R$2 que tem gosto de bala, aquelas balas que vem no guarda-chuva lá, aquelas balinhas, porra, né? Gigi, esquece.
Tanto que o gel eu não consegui tomar, né? Que eu fiquei extremamente enjoada. É isso aí, eu acho que vou ter que encontrar uma alternativa ao gel, porque não me cai bem na... Assim, eu consigo treinar com um ou dois géis, o máximo que eu tomo no treino são dois, eu não tomo mais do que isso. Mas aí na prova, eu acho que eu já tô com aquele embrulho no estômago da ansiedade, e aí já... Né? Já tomei estranha e não consigo.
O que tem funcionado pra mim é tomar gel sem sabor, o mais neutro possível, assim. Já melhora bastante.
Mas tem gel sem sabor?
Tem o da Martin, agora a Dobro lançou uns também, e tem o da Z2, que é bem bom, um neutro.
Vou procurar algum aqui.
De Trident.
Mas mesmo assim é doce, né?
É um pouco, sim. Mas não tem aquele gostão de chocolate, de baunilha, sabe? Que no final da maratona não desce.
Ainda mais quente, né? Que ficou no bolso, fica fervendo, né? Mas o da Martin eu não gostei da textura dele, que ele parece que faz uma gelatina, né?
Eu já gostei, é uma gelatina.
Não tem nenhum salgado, né? Assim, com um gostinho de caldo que morre.
Ele é de carboidrato aí. Mas é tô...
A Gigi vai ter que achar outra coisa, não?
Tá. Ó, se você tem uma ideia, eu puxei aqui, ó, mostarda amarela da Cepera, sei lá como é que se fala o nome dessa marca. Acho que é Cepera, acho que é esse negócio em cima do E, é um acento, que é uma folhinha, acho, sei lá. Um sachê tem 126 gramas de sódio. 6 miligramas deve ser isso.
Miligramas, miligramas, não é gramas.
Claro que é miligramas, o próprio sachê tem 7 gramas, como, né? Mas 126 miligramas de sódio, 5% do valor diário de ingestão. Então, acho que a ideia, basicamente, é tipo, tome sódio, entendeu?
Aqui o Cozinha Fora da Caixinha tá falando sobre isso.
Tá falando aqui, ó. Falou sobre a matéria do Globo, que falava ali sobre engolir uma colher de chá de mostarda. E aqui, o ácido acético presente na mostarda pode ser o que melhora a ação da acetilcolina, um neurotransmissor que está envolvido na contração e relaxamento muscular. Mas, obviamente, ainda carece de muitos estudos, né? Mas o pessoal que está testando está relatando bem isso. Eu tenho visto umas pessoas falando e está dando certo, aparentemente.
Tem que meter um monte de mostarda numa cápsula, então.
Pela notícia que eu vi aqui, tinha que usar entre 11 e 21 gramas de mostarda amarela para evitar cãibra. Não, é que eu não sei se...
Eu vou procurar o estudo, porque tem que estar publicado em algum lugar, né? Mas ácido acético deve ter em outros lugares. Tem que ver quais são os alimentos aí que tem ácido acético.
O vinagre, que tá na mostarda.
Isso que eu ia falar, que é uma delícia também, né? Uma delícia tomar
um vinagrinho. Porra, mas eu tomo vinagre tranquilamente.
Deus me livre.
Ácido acético
é o
vinagre
inteiro.
Ácido acético
é o vinagre. Ah, eu tomo todo dia uma garrafa de vinagre.
O ácido acético que tá na mostarda é o vinagre que vai na receita da mostarda.
Vou contar uma coisa que eu faço. Bom, a Camila, inclusive, não vai fazer.
Para.
Vamos lá, silêncio, que é hora do corte.
Eu tomo água do picles de pepino. Eu tomo aquele líquido todinho. Ai, delícia.
A conserva você toma, então, né?
A conserva. Nossa, aquilo é uma delícia. Eu tomei aquilo, tipo, de suco todo dia.
Então tá aí, gente. Para de usar gel e começa a colocar, levar no vinagre, uma garrafinha de vinagre.
Coloca no café.
Olha aí. Olha, mas então, talvez tomar uma colher de vinagre antes do treino faça diferença.
Testa e nos conta, Gigi.
Vou testar.
Tá bom. Muito bom. Vamos terminando as mensagens. O Maicon falou, treinei no verão, temperatura acima de 22 graus de umidade, aí pode ser mais comum ter cãibra, ok. E ele falou aqui, ó, tem que treinar com muito gel, se entupir de gel no treino, vou nos de 5 contos da Decathlon mesmo. Tem que testar, né? Tem que testar. E a última mensagem que eu tenho aqui, que daí o Renato Chical mandou no Instagram, vou pegar pra gente fechar o podcast, ele é assim, ó, vocês acham que as grandes marcas validam, chancelam a participação dos amadores? E agora tem, né? Olímpicos com a Maratona de São Paulo e Porto Alegre, Adidas com o Rio de Janeiro, ON está na SP City, New Balance em fila com maratona própria... Dele falando assim, Puma, Asics e Nike dava para ajeitar com o Maratona de Floripa, Curitiba e São Silvestre. Vocês acham que ter uma marca assim atrai mais os amadores ou é meio que indiferente? Para vocês, como seria? Porque para mim, meio que tanto faz, sabe? Olímpicos, para mim, eu quero a prova organizada. Eu nem sei as majors, eu sei quem patrocina, mas assim, eu não vou por causa de que tal marca tá ali, sabe? No meu caso de amador, não influencia.
Não, acho que não influencia. Eu acho que a ideia da marca patrocinar uma prova é mais para construir o branding da marca do que qualquer outra coisa, assim. Não é por causa daquela marca que a gente vai fazer a prova e ou vai deixar de fazer.
É, eu acho que não é igual branding. Um time de futebol, né? Não, vou lá torcer pela marca, vou fazer essa prova que é da marca. Acho que não chega a esse nível. Pelo menos para mim, também eu penso assim.
O que acontece é que às vezes eu espero mais da prova porque a marca tá envolvida. Eu falo, puta, não é possível que a Ace vai deixar sair uma cagada, né? Então, assim, pode não ter nada a ver, entendeu? Mas, por exemplo, quando eu penso assim, ah, sei lá, a Ace Golden Run em São Paulo, o ano retrasado deu aquela merda lá na largada e tudo mais, eu falo, pô, a Ace tá envolvida no negócio. Pode ser que ela, na verdade, não tenha nada a ver com a organização, ela só contratou uma organizadora, o que provavelmente aconteceu. Ela só tá ali assim, ela é a contratante do negócio. Mas, sei lá, às vezes, essa prova da Nike lá em São Paulo. Beleza, os caras se propuseram a fazer 4 provas no mesmo dia, largando em pontos diferentes, chegando no mesmo ponto. Você fala, é porque tem uma marca gigante por trás. Senão, não sei, pode não ter nada a ver. É a única coisa, mas não me convence a fazer ou não fazer uma prova. Igual as majors que o Wayne falou. Eu sei quem patrocina as 6. Mas não é que eu falo assim, ah, não vou fazer tal porque é de tal marca, ou vou fazer essa primeiro porque é de... Não, tanto faz. Se não tiver patrocínio de marca também, igual tem muita prova que não tem, né? Não tem marca nenhuma apoiando. Quando eu me inscrevi pra Maratona de Porto Alegre em 2022, ela não tinha patrocínio da Olímpicos. Foi anunciado depois, né? Enquanto tava... A organização estava acontecendo, então para mim também não faz diferença, não.
O que pode ter é tipo, tem a marca, daí tem mais algumas coisas, talvez ações, premiações em dinheiro, talvez tenha alguns produtos personalizados, né? Daí tem um pouco mais de investimento. Quem ouviu o podcast que a gente fez com o Jonas da New Balance ali, eles se envolvem no final das contas, né? Tá ali, é o que o Marco falou, não pode deixar o negócio sair de qualquer jeito. A marca tá ali, no final das contas, o pessoal associa. Em 2022 ficou ruim para a ASICS aquilo lá. Tanto é que 2023 foi outra organizadora, que, aliás, é a mesma da São Silvestre agora desse ano, né? Aliás, né? Vamos fechar o podcast falando disso. Esse ano vamos na São Silvestre, Marcos?
Tem que ver a data que vai ser. Eu acho que não vou conseguir. Vamos esperar confirmarem a data e eu te falo.
Mas mudou a organizadora, você já animou, né?
Isso já melhora muito, mas não quer dizer que eu vá fazer, entendeu? Eu só achava que era ruim, mas não era por isso que eu não ia. Era mais um motivo pra eu não ir, simplesmente. Não era esse o único motivo.
Camila e Gigi, o que vocês acham dessa mudança? Vocês acham que agora o pessoal vai parar de reclamar ou vai reclamar de outras coisas? Será que o pessoal tinha um ódio da ESCOM que nem tem da Rede Globo, às vezes? Meio injustificado, às vezes justificado?
Eu acho que é totalmente justificado. Acho que todo mundo tem... razão de ter ódio da ESCOM, porque a ESCOM era desrespeitosa com os corredores na São Silvestre. Eu espero que agora pelo menos seja uma boa prova. Eu não faria, assim, provavelmente não vai fazer de novo a São Silvestre, a não ser que seja, tipo, muita zoeira com os amigos e tal, por isso, porque é uma prova que é de zoeira. Se conseguirem mudar isso e tornar a prova corrível,
mais competitiva,
que a gente consiga fazer uma boa prova e depois curtir com os amigos, aí eu acho que eu até faria de novo, sim. Mas não tem problema também se não for. É legal também ter uma prova que seja só festa, seja uma festa também bem organizada, né?
É, tá todo mundo esperando o que vai sair esse ano, né? Pra ver se vai melhorar ou não.
É porque é só pegar um ponto que a ESCOM fazia ruim e melhorar esse. Você não precisa melhorar todos de uma vez só. Você só precisa passar uma boa impressão na primeira que vai ser sucesso. Vai fazer até a 100ª, que é ano que vem, né? A data sempre é ruim, geralmente pra quem não tá em São Paulo. Mas eu acho que dava, né, pra organizar. Você vê, tipo... Boston, 30 mil pessoas largando em Boston. É uma maratona, é muito mais distância. Eles organizam em baias e subbaias dentro das baias. Faz isso, já tá fechada a Paulista, vai ficar fechada eternamente o dia 31. Dá um jeito, vê um monte de gente gastar na cidade. Você bota assim, os mais rápidos que vão querer correr, talvez vai um pouquinho mais pra frente e vai colocando pra trás e pede pra pessoa comprovar um tempo e faz assim. Porque a São Silvestre deu uma melhorada nos últimos tempos, essas baias de largada. Mas basicamente é assim, né? Quem chega primeiro fica lá na frente, vai. Então, eu acho que dá pra fazer uma festa e dá para fazer assim, queremos correr, talvez, e tal. Então, a organizadora agora é a Vega Sports, e vamos ver o que eles vão conseguir fazer no fim do ano. As inscrições devem abrir, agora não sei quando é que abre, antes abria em setembro, né? Agora também não sei. Eu sei que a concorrente dela, a Vera Cruz, lá no Rio, já abriu as inscrições. Já disse, ó, pessoal, se vocês não quiserem ir para São Paulo, vem para o Rio, que no Rio já está aberto. Então tá aí, temos essa nova organizadora na São Silvestre, que é a maior prova do Brasil, né? E ainda assim é menor que Boston, por exemplo. Não, é, deu maior que Boston ano passado, mas é perto de 30 mil concluintes nas ruas de São Paulo no último dia do ano. E para terminar aqui, ó, Matheus Mendonça chegou, deu boa noite, se tornou membro do canal. Aí sim, pessoal, é esse o Brasil que a gente quer, é esse o mundo que a gente quer, vocês se tornando membros do canal. Tem o plano de R$1,99, tem o de R$4, tem o de R$7, tem o de R$14, o de R$24, o de R$39, tem muitas opções. R$1,99. Com R$1,99 você não compra nem o vinagre da Gigica. Então, assim, participe conosco aí, contribua com a gente, isso nos ajuda bastante. E essa live vai ficando por aqui, lembrando você de ser membro, curtir o vídeo no Spotify, avaliar com 5 estrelas e vai participando conosco. Tem vídeo todo dia, tem shorts, tem reels, tem lives das maratonas. A gente vai participando e fazendo um conteúdo muito legal, muito bacana para você, certo? Nós vamos embora. Camila Rosa, Gigi Calpe e Marcos Pozzi, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos embora, que a Gigi já bocejou. É hora de dar tchau, certo? Tchau, pessoal. Vamos embora.
Tchau.
Tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.